Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem. No podcast de hoje, eu vou tratar sobre um experimento que eu realizei aqui em casa e que eu consegui controlar. Em resumo, vou ensinar vocês a construírem um buraco de minhoca estável para vocês fazerem experimentos de gravidade. Primeira coisa que vocês vão precisar, um campo eletromagnético carregado. Para criar esse campo, vocês devem ter um gerador de alta voltagem, uma bobina de Tesla, um gerador de Von Korf ou até mesmo um gerador Van der Graaff. Esses três componentes têm a capacidade de gerar alta voltagem. Qualquer um deles vai servir para criar o efeito de dobra para permitir um buraco de minhoca caseiro e controlado. Segundo equipamento que vocês vão necessitar, uma bobina torus que tenha três pontos de saída, o primário, o secundário e o terciário. Na verdade, essa bobina torus, ela vai ter três bobinas separadas dentro do interior dela, ou pode ser até mesmo uma bobina triangular, que é composta por uma bobina interna inteira e três bobinas ao redor dela. São esses dois modelos de bobina que podem ser utilizados para criar o efeito de buraco de minhoca. Na verdade, eu digo um buraco de minhoca porque vocês vão conseguir gerar um subefeito que inicia quando o espaço se desdobra ou quando as partículas carregam e distorcem o espaço ao redor. A distorção não vai ser o bastante para criar um buraco de minhoca que possa permitir que coisas viajem sobre ele, mas vai dar para vocês construírem um buraco de minhoca para ver as ações, os centros de eventos, os efeitos gravitacionais que ele gera, até mesmo os efeitos temporais. Em resumo, vocês vão conseguir gerar um campo eletrocarregado que vai permitir que vocês vejam o efeito da relatividade de Nikola Tesla. Vocês podem ver o efeito da relatividade de Albert Einstein em ação sobre o tempo percorrer diferentes estados em volta de forças externas abrangentes no espaço. Por exemplo, se eu viajar daqui da Terra para Marte, o tempo de Marte passa mais rápido do que o da Terra, ou mais lento, ou variável esse tempo. Então, quando eu voltar de Marte para a Terra, provavelmente vai ter passado uns 10 anos a mais. E para mim, lá em Marte, passou 2 horas. Ou 2 anos. Em resumo, a relatividade é gerada através do efeito da distorção da massa no espaço. O que significa que é possível criar tais efeitos gravitacionais em uma casa ou em algum lugar que vocês podem testar. Eu não sei se vocês vão conseguir os recursos. Aqueles que conseguirem vão ter resultados eficazes sobre o efeito de buraco de minhoca. Infelizmente, para tornar o buraco de minhoca viável para teletransportar matéria e permitir travessia entre o espaço, seria necessário que o campo eletrocarregado suprimisse uma faixa de energia equivalente à metade do Sol. Em resumo, para tornar o buraco de minhoca estável, necessitaria de 1/3 da energia do Sol, ou metade. O que vocês vão gerar vão ser o campo que cobre o buraco de minhoca. Não vai ser o buraco de minhoca, mas o campo quântico que cobre o buraco de minhoca. Vocês não precisam ter medo quando vocês acionar. E vocês vão criar tipo um efeito quanto gravitacional, que vai ser controlado através de frequência. Então vamos continuar. Nas três bobinas, vocês devem ter um aparelho chamado osciloscópio ou oscilador. Cada bobina vai receber uma frequência diferente. Então é recomendado que você coloque as três bobinas se for da bobina triangular, coloca cada bobina em cada porta diferente para receber um comprimento de onda diferente. Se for uma bobina torus, você coloca cada porta de saída das bobinas que você montou. No total da bobina torus, tem que ter duas bobinas de entrada e tem que ter três bobinas de saída. Tendo isso, você conecta no osciloscópio, ou no oscilador, ou no frequenciômetro, algo que possa gerar um comprimento de onda e frequência. Na bobina primária, vocês vão ligar no dispositivo de alta voltagem. Se for o gerador de um CORF, vocês podem ligar o lado positivo da bobina no lado positivo do gerador de Runcorf, ou Van der Graaff e assim por diante. Da bobina de Tesla, vocês pegam um dos filamentos da bobina torus ou da bobina triangular, que é o filamento central, e posicionam no topo da bobina de Tesla, onde sai a alta voltagem. Espera aí um minuto. Os cachorros começaram a latir. Onde sai a alta voltagem. Tendo isso, vocês vão começar a carregar a primeira bobina, que vai ser responsável por criar o efeito gravitacional e quântico. Agora, a segunda parte. Cada bobina tem que receber um estado de frequência diferente de comprimento de onda. Por exemplo, a primeira bobina tem que ter o equivalente de 3 a 6 ou até 5.000 Hz. Cada bobina vai ter uma nomenclatura. No caso, a frequência que eu utilizei no experimento para gerar o campo quântico foi variáveis de 369 Hz, de 693 Hz e de 433 Hz. Foram essas frequências que permitiram ser viável o campo de manifestação do início de um buraco de minhoca. É tão idêntico a um buraco negro também. É claro, ainda bem que não tem energia suficiente em casas e não existe um gerador que consiga estabilizar esse campo para aumentar a energia que cobre o campo para ficar com mais energia. Porque não só vai gerar o buraco de minhoca. O buraco de minhoca tem uma frequência, uma oscilação diferente. E buracos negros também tem. O potencial de esse dispositivo de gerar um buraco negro é mais ou menos grande e pequeno, já que não existe energia para suportar a construção de um buraco negro num campo controlado, mesmo que você energize ele ao máximo. O buraco negro, ele é composto de outras formas de energias e matérias, então não é apenas com campo magnético e alta frequência que você vai gerar um buraco negro. Agora continuando. Vocês vão fazer com que cada bobina rotacione no estado de frequência. Por exemplo, a primeira bobina aciona a frequência, a segunda bobina aciona a frequência, a terceira e assim por diante, até dar o efeito de campo de alta. Nossa, cachorro chato. Voltando. Até dar o efeito de onda eletromagnética rotacional. As frequências têm que estar em paralelo à bobina. Você vai fazer com que o campo magnético de cada bobina de alta frequência comece a rotacionar em torno. Claro, tem a possibilidade da alta voltagem fugir das bobinas e está recomendado que as bobinas estejam bem revestidas para não encontrar em contato com a bobina primária que está recebendo alta voltagem. Aí sim, o outro terminal da primeira bobina vocês devem ficcionar na terra, ou em algum lugar que tenha um aterramento. Bom, feito isso, vocês vão precisar de dois lasers de comprimento de onda infravermelho. O primeiro laser que vão ser necessários vai ser o laser vermelho. O laser vermelho é um laser que não tem tanto comprimento de energia, não tem tanta energia no seu comprimento de onda infravermelho, mesmo assim é infravermelho. E o laser verde, que tem um pouco mais da taxa de energia do que o feixe vermelho, e ele vai potencializar o campo. Desculpa. Em resumo, significa que um vai estabilizar o campo e o outro vai desestabilizar, ou seja, vai tornar o campo magnético carregado, descarregado, vai abaixar os campos. Bom, o primeiro laser vocês vão posicionar quase que centralizado no centro da bobina, onde o campo magnético está rotacionando. E o segundo do outro lado, onde também o campo magnético está rotacionando. Vocês vão aumentar a voltagem da bobina ou do gerador de vocês até alcançar uma taxa de 30 mil volts ou até mesmo uns 14, 15 mil volts, no mínimo, para carregar a primeira bobina. Quando a primeira bobina chegar ao seu potencial eletrostático carregado bastante, o campo de frequência vai começar a oscilar esse campo carregado. E essa oscilação vai forçar com que o campo magnético rotacione no seu interior. Os feixes de luz, o primeiro que vai ser acionado vai ser o laser verde. O primeiro feixe de luz vai ser direcionado através desse campo, onde vai criar o que eu chamo de chuva eletrostática. Quando o laser bater nessa chuva eletrostática, os elétrons vão começar a agir de forma anômala, criando energia e condensando em um pequeno espaço, até formar uma espécie de distorção, não tão grande, mas uma distorção mínima. E é bem possível que quando vocês acionarem o dispositivo, haja eventos estranhos, por exemplo, luzes começarem a acender do nada, porque, convenhamos, é um experimento que vai utilizar bastante energia e que também vai precisar de campo eletromagnético. Então, é bem possível que alguns objetos que tenham condução eletromagnética ou objetos geomagnéticos se movam por aí. É bem possível que haja inversão gravitacional. Não posso dizer que vai haver uma inversão gravitacional de uma escala grande, já que é um campo controlado para se fazer em casas e não é perigoso. É perigoso no caso se a pessoa não souber mexer com a autovoltagem, mas tirando isso é possível controlar. Feito isso, vão aumentando o comprimento de onda de cada bobina até que esse campo comece a rotacionar e formar uma espécie de massa translúcida ou transparente. Até um ponto você vê o laser começando a dar uma curva, ele dá numa dobra. Quando o laser tentar se curvar, o laser verde, quando o laser começar a se curvar, vocês vão observar uma esfera quase que transparente, meio vazia. Eu não sei explicar pra vocês como é que é. Eu sei que parece uma esfera que é transparente ou translúcida e não tem luz. E parece transparente. Quando o laser bate, você vê ele se distorcendo. Você acabou de criar um evento de gravidade quântico controlado. Aí vocês desligam o laser verde e vai manter do mesmo tamanho esse campo. Esse campo vai ficar desse tamanho, de acordo com o laser. Se o laser for desligado, ele vai permanecer no tamanho exato que o comprimento de onda permitiu. Para reduzir este campo gravitacional condensado controlado, vocês vão aplicar o comprimento de onda vermelho, que vai reduzir a massa gravitacional que está sendo criada no centro desse campo gravitacional, na verdade, nesse campo magnético eletrocarregado. Quando ele ficar pequenininho, vocês podem desligar o dispositivo. Podem desligar com ele se ele estiver muito grande? Bom, pode, mas aí vocês vão ter que fazer o processo de desligar primeiro as bobinas. Não desliga as três muito rápido, desliga a primeira bobina, que está oscilando na frequência, a segunda e a terceira. E depois, com muito cuidado, vai reduzindo a voltagem do gerador de alta voltagem da primeira bobina, para ela descarregar. Porque se ela estiver carregada e não tiver frequência ao redor, o próprio campo magnético da Terra pode dar uma determinação para o campo controlado. Então, meio que poderia sair do controle e você ter uma espécie de ponto gravitacional anômalo na sua casa para sempre, ou que ele começasse a andar com o campo magnético da Terra. E não ia ser muito legal. Ele não é um buraco negro, mas o potencial de absorção e atração de objetos é muito grande. Não vai desintegrar os objetos. Eu fiz os experimentos com muito cuidado e não há desintegração material e muito menos distorção a ponto deles esticarem de acordo como se fosse chegar perto de um buraco negro. Enfim, vocês tendo isso, vocês criaram um campo controlado. Então, primeiro desligam as bobinas, depois o campo elétrico da primeira bobina. Conforme vocês foram fazendo esses experimentos, com muito cuidado, vocês vão ter um início de um buraco de minhoca. Não é um buraco de minhoca em si, mas é algo porque dá para contar como um buraco de minhoca. Já que, como vemos, mesmo os cientistas da NASA ou outras pessoas que fizeram pesquisas na área da física não conseguiram replicar um buraco de minhoca possível para viajar que nem nos filmes de ficção científica. Infelizmente, o único cientista. Não, infelizmente não, felizmente. O único cientista que chegou perto de criar um campo controlado foi Nikola Tesla. Não se sabe bem se ele conseguiu, mas o que sabemos é que ele teve um grande potencial tecnológico, mesmo para a época dele. Então significa que é bem possível que ele possa ter conseguido criar esse campo e controlar. Toda essa tecnologia que eu passei para vocês de construir um buraco de minhoca, eu peguei com base na pesquisa de Nikola Tesla e com um pouco do meio científico. Peraí. E com um pouco do meio científico. Por exemplo, o que acontece quando o buraco negro absorve matéria? Bom, ele absorve matéria, desintegra a matéria e mantém ela no centro de eventos. E nem nada consegue fugir, mas por algum motivo o único comprimento de onda que foge do buraco negro é o infravermelho. Algumas ondas infravermelhas conseguem fugir. Então, basicamente, o fato de utilizar o laser é para criar massa nesse campo gravitacional. É, eu sei. Então significa que você está carregando esse possível evento de buraco de minhoca com feixe a laser de energia. Sim, não, ele não absorve matéria, como eu disse. Não adianta você colocar uma caneta e esperar que ele absorva a matéria e cresça. Ele absorve luz, ele absorve o comprimento de onda, a energia carregada do feixe a laser para crescer e diminuir. É claro, isso vai drenar as baterias do laser se você estiver utilizando um sistema de baterias para o laser funcionar. Ou provavelmente vai causar uma danificação no laser. Já que como ele vai absorver a energia do laser, ele vai arrancar o potencial de funcionamento do laser com o tempo. Então esse experimento, infelizmente, tem suas desvantagens. Você vai criar uma coisa incrível na sua casa, um buraco de minhoca. Não, um começo de buraco de minhoca, só que você vai perder dois lasers e possivelmente apenas isso, vai perder dois feixes a laser. Mas esse experimento pode ser realizado por qualquer pessoa que entenda pelo menos um pouco de eletrônica ou de elétrica, que tenha responsabilidade em realizar, que tenha certeza de que quer realizar esse experimento. E se conseguirem realizar o experimento com sucesso, eu recomendo que vocês desenhem plantas, pesquisem e possam tentar desenvolver métodos de melhorar esse campo. Infelizmente, o máximo que eu cheguei para controlar esse campo foi utilizando frequência. É claro, tem outros métodos, mas O único que me tornou melhor de alta pesquisa foi frequência. Eu me baseei no mapa de Nikola Tesla e também utilizei a tecnologia Torus, de bobinas Torus, e modifiquei utilizando a matemática do vórtex. Por isso que a maioria das minhas tecnologias tem a nomenclatura vórtex, e por isso que eu me baseei com o apelido de vórtex. E também é por base disso mesmo que eu realizo os experimentos. Mas é isso. Ah, e sim, eu vou explicar para vocês como é que funciona, eu já ia esquecendo. Bom, a explicação se baseia em que quando você carrega um campo com uma carga estática, ele começa a criar um campo magnético de distorção. Dependendo da energia do campo magnético, se você encontrar a frequência exata do comprimento de partículas do vácuo, você consegue comprimir pequeno número de massa de átomos ou de partículas sobressalentes e fazer com que eles ajam de um efeito anômalo, ou aumentar a massa desses objetos através de um campo gravitacional artificial. Em resumo, o dispositivo funciona nessa base de conhecimento: carregar um campo, oscilar numa frequência próxima de uma massa sobressalente que consiga ter energia para crescer. Os lasers servem para energizar esse campo gravitacional caseiro e para reduzir o comprimento de onda. E vocês vão ter vários efeitos interessantes, como luzes acendendo, ou até mesmo alguns objetos tentando ser atraídos por esse campo gravitacional embaixo. Eu não recomendo botar a mão, já que vai ser um campo carregado. Embora aconteça pequenos efeitos de distorção, não bote a mão dentro desse possível começo de buraco de minhoca. Como ele está carregado de energia, é bem possível que você possa levar um choque. Então, não coloque a mão dentro do campo gravitacional. Deixe o campo gravitacional quântico lá, não toca nele. Se vocês quiserem colocar um relógio para ver a lei da relatividade funcionando, vocês podem colocar um relógio lá embaixo ou até mesmo próximo do dispositivo que vocês vão ter resultado. É claro, eu recomendo colocar um relógio que não tenha mecanismos eletrônicos, já que o campo magnético provavelmente vai interferir nesses meios de tecnologia. Então, um relógio antigo, a corda, ou até mesmo os relógios que funcionam com meias-lua, que também é a corda, pode ser uma boa ideia para vocês ver esse efeito da relatividade, já que componentes eletrônicos podem ser danificados através do campo eletromagnético. Mas é isso, pessoal. Eu ensinei para vocês como construir o começo de um buraco de minhoca. E no próximo podcast eu vou contar para vocês sobre uma nova tecnologia que eu trouxe aqui sobre regeneração celular. Os avanços em que eu comecei a construir a câmera que eu vou entrar e vou fazer o teste em mim para ver se esse campo de regeneração tem a capacidade de regenerar células humanas. Eu já tive sucesso com plantas e também já tive sucesso com algumas células experimentais. Agora, o teste será em mim. Mas aí vocês me perguntam, como é que você vai testar em você se você não vai estar ferido ou algo do tipo? Bom, na verdade, essa câmera não serve só para iniciar, acelerar o processo regenerativo. Ela também serve para evitar eventos colapsantes, como doenças, o início de adoecimentos ou até mesmo resfriados. Não vai ser apenas uma câmera de regeneramento, ela vai fortalecer os estados celulares. Mas é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Desculpa pelos cachorros aí no fundo. Não sei por que tem um desses cachorros que fica latindo justo na hora que eu resolvo gravar. Eu gravo de noite só pra esses cachorros não atrapalhar, mas hoje não teve jeito. Felizmente eles começaram a latir. Mas é isso. Bom, eu vou trazer mais conteúdo. Agora eu vou gravar o próximo podcast na próxima quinta-feira. E eu pretendo trazer não só essas novidades sobre a câmera, mas eu vou ensinar vocês sobre mais algumas coisas interessantes e importantes. Outra coisa, é um aviso. Não é um aviso, não, é um pensamento para vocês pensarem. É um pouco gnóstico, um pouco excentrista, porque ele se baseia em ideologias não perceptivas. Por exemplo, infelizmente, o que eu vou dizer aqui vai deixar muitos nervosos ou bravos, ou até mesmo não contentes, mas o nosso conhecimento, a nossa base de dados de conhecimento são baseados apenas no nosso contexto existencial. O que nós compreendemos são o que nós conseguimos entender. E o universo, ele abrange a coisas que nossa base de conhecimento talvez não seja capaz de compreender. Então, em resumo, alguns métodos e ciências são de terminologias. De fato, se fosse compreender o universo, seriam eficazes, e evoluiriam a humanidade bilhões de anos à frente. Mas, infelizmente, o nosso base de conhecimento só funciona com a nossa integridade de pensamento. Se fosse para compreender o universo, não ia conseguir. Isso faz com que nossos conhecimentos, como a física, ou apenas a ciência que estuda o universo, são ciências errantes, porque elas nos baseiam nos dados em que nós conseguimos compreender, embora no universo exista algo que está muito além da compreensão da nossa base de conhecimento. Sim, existe a matemática para comparar as possibilidades de compreensão, mas existe algo muito além da compreensão da matemática. E talvez não compreenderemos, mas o que eu queria dizer não é que eu estou falando que a física está errada. O que eu quero dizer é que o universo não segue as nossas leis. E a gente pode criar qualquer lei para barrar qualquer evento. Se alguém chegar perto de você e falar: "Você não vai conseguir construir um buraco de minhoca, você não vai construir uma máquina do tempo, você não vai conseguir construir uma máquina antigravidade." Porque as leis da física não permitem. Ok, as leis da física baseadas para nós. E o universo que não segue essas leis? Em resumo, significa que nada é impossível. Ninguém pode pôr um limite no que dá e o que não dá certo. Infelizmente, a nossa base de testagem é tentando. Desse jeito, a gente sabe se dá ou não vai dar certo. Em resumo, significa que nada é impossível. Tudo é possível. Apenas que vocês tentem fazer aquilo que vocês acreditam que possa ser possível. E se vocês quiserem fazer esse teste, o experimento, vocês vão ver que é incrível. O Tesla, ele seguiu essa base de conhecimento e ele via que o universo era muito mais abrangente, tanto que ele utilizou da matemática para convergir tudo que ele entendia para algo compreensível através da matemática. O que ele via não era compreensível. O que Tesla via não era compreensível na base de todas as coisas. Se a gente perguntasse para Tesla se ele conseguiria construir uma máquina de energia infinita, e ele responderia de uma forma tão complexa que nós não entenderíamos. Então, para tornar possível compreender o tal, os conhecimentos dele, ele matematizou tudo, construiu várias patentes e construiu métodos de entender essas patentes. Mas, infelizmente, nos tempos atuais ele está sendo esquecido, seus conhecimentos estão sendo proibidos de ser realizados e também ele está sendo esquecido pelo tempo. Mas podem ver que as tecnologias dele já estão colocando-se a provas. Tecnologia de carregamento sem fio é uma das bases de Nikola Tesla. Ou até mesmo tecnologia de indução, motores elétricos, todas as coisas ao nosso redor são bases da construção de Nikola Tesla. E ele via de forma compreensível e traduzia isso para ser compreensível através da matemática. Através da matemática, ele calculou dados importantes para construir um motor. Ele calculou dados alfanuméricos e construiu bobinas que podiam ter um potencial de transmissão e recepção magnética muito eficazes. Infelizmente, muitos dos seus experimentos não foram bem-sucedidos por conta de recursos e também por conta de, daquela época, as pessoas verem isso como um atentado ou como algo não revolucionário, algo de uma loucura, em resumo. Mas nos tempos atuais tem muitas pessoas que buscam replicar essas tecnologias, colocar esses conhecimentos à frente, ainda mais nos tempos de virada do ano. O que eu quero dizer é que no próximo ano vai acontecer muitas coisas, não só no processo evolutivo de tecnologia, mas finalmente a humanidade vai dar o pontapé inicial para uma nova era. Isso se até lá ninguém criar uma bomba atômica e muito poderosa, explodir e destruir tudo. Eu realmente espero que isso não aconteça, já que isso seria uma destruição devastadora. Infelizmente, eu não estou no controle de nada e eu também não comando o mundo. Mas se eu pudesse, eu daria um jeito de destruir, não destruir, mas de eliminar todas as fontes de armamento em massa. Eu sei que alguns países utilizam por ato de defesa ou utilizam para possíveis eventos de ataque que possam prejudicar tanto os tais países ou tanto várias nações. Mas eu ainda acredito que algum dia a humanidade vai convergir em querer ajudar um ao outro. Ambos vão se unir por uma grande coisa que está por chegar. Bom, é isso, pessoal. Eu falei demais nesse podcast hoje. Refleti muito também e questionei um pouco também. Mas é isso. No próximo podcast que eu falei para vocês, eu vou trazer mais temas e depois desse outro podcast eu vou sair um pouco de gravar podcast, vou ficar um mês sem gravar, para basear assim numas férias, para me planejar como vai ser a próxima temporada de podcasts, que eu estou planejando várias ideias novas, novos métodos de gravar podcast e também novas formas de editar o áudio. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo uma boa noite a todos. E aqui quem falou foi o Vortex. É isso e falou!